Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glórias a Deus. Os salmos são cânticos, são orações tremendas que falam do relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criador. E aqui nós vemos uma matemática perfeita nestes poucos versículos desse salmo. O Espírito Santo me deu uma fórmula aqui: confiança mais fidelidade iguala vitória. E é muito claro isto neste salmo. Confiança mais fidelidade iguala vitória. Quando confiamos em Deus, nos tornamos aptos para receber o derramamento da sua fidelidade, que conduz cada um de nós à vitória em Cristo. O Salmo 146, que provavelmente foi escrito por Ageu e Zacarias, mais ou menos no século VI antes de Cristo, ele fala de um relacionamento com Deus, que certamente concede vida vitoriosa. Um relacionamento onde a confiança do crente mais a fidelidade de Deus conduz à vitória. E num primeiro momento, o salmista fala da confiança do crente. Ele diz assim: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A confiança do crente. Nós vemos aqui a firmeza, determinando a si mesmo confiar no Senhor, louvar ao Senhor. É uma ordem, com voto de fazer assim, algumas vezes durante a sua vida? Não, todos os dias de sua vida. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Perseverança, ordem, rotina. constância no modo de viver, confiando em Deus. Firmeza. Normalmente, quando alguém quer desdenhar outra pessoa que não é constante, define a outra pessoa como uma pessoa frouxa, uma pessoa vacilante. Mas aqui diz que nós devemos ser o contrário. Devemos ser confiantes, ter fé, firmeza, perseverança. Ele determina a sua alma que não confie a sua salvação a ninguém, a nenhum homem, nem a príncipes. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. É poderoso isso. Príncipe é o conceito de uma pessoa mais poderosa, presumidamente mais sábia. Não confie a tua salvação a pessoas que aparentemente sejam mais sábias. A salvação vem de Deus. Toda a sabedoria humana, todo o poder humano deve ser avaliado à luz da palavra. É disso que ele está falando. À luz da fidelidade de Deus. Assim nós determinamos a nossa confiança em Deus. E ele confessa que quem confia no Senhor Deus é feliz. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado, feliz. Confiar no Senhor nos traz felicidade. Depositar a nossa esperança no Senhor nos garante felicidade terrena e felicidade eterna. Confiança em Deus. A confiança do crente é fundamental. De uma maneira muito direta, o salmista está dizendo: estou com Deus e não abro. Sou de Jesus e não minto. Confio somente no meu Redentor. Busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque sei que Deus, somente Deus, supre todas as minhas necessidades. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Experiência com Deus de estar confiando somente em Deus. Confiança somente em Deus. Não deixe haver nenhum desvio deste princípio de confiança, porque pode ser mortal, fisicamente e espiritualmente. A confiança do crente, mais a fidelidade de Deus, é uma unidade poderosa, é uma soma poderosa. A fidelidade de Deus. O salmista confia no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos seus oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. Confiança do crente, mais a fidelidade de Deus, é uma unidade poderosa. É uma união poderosa no poder do Espírito Santo, na obediência à palavra. Nós vemos aqui a firmeza do crente. O crente é firme em confiar, mas também é firme na sua maneira de justificar as razões por que confia. Ele tem bem claro na sua mente e no seu entendimento por que confia em Deus. Por que tanta confiança? E para declararmos a nossa confiança em Deus, nós precisamos ter fé, ter certeza na fidelidade de Deus, esperar na fidelidade de Deus. Porque senão a nossa confiança não é confiança. A confiança espera o que não vê, espera o que não tem, porque é Deus que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Nós vemos então esta firmeza do crente, justificando as razões por que é crente tão confiante assim. E ele justifica: eu confio em Deus e sei que Deus é fiel porque fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O meu Deus é o Deus Criador, ele está dizendo. Além de ser o Criador, ele não abandonou tudo à sorte, ao acaso. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Por isso eu confio no meu Deus. Razões fortes. E ele continua dizendo: faz justiça aos oprimidos. Muitos oprimidos querem fazer justiça com as suas próprias mãos, com seus próprios atos, com seus próprios argumentos. Mas quando o crente confia na fidelidade de Deus, ele soma a sua confiança à fidelidade de Deus, aí ele espera a justiça das mãos de Deus. Não importa o tipo de opressão, a justiça de Deus vem. E como se diz, pode tardar, mas não falha, porque vem no tempo de Deus. Por que eu confio tanto nesta fidelidade de Deus? Ele continua justificando. Dá pão aos que têm fome. E isso todos nós já temos percebido. Os filhos e filhas de Deus não ficam abandonados. Você não vê um filho de Deus, uma filha de Deus, morando debaixo da ponte, sem roupa, sem casa, sem alimento. Os filhos de Deus são cuidados pelo próprio Deus, pela sua igreja. Dá pão aos que têm fome. Liberta os encarcerados. Nenhuma prisão detém os filhos de Deus. Qualquer prisão que seja, física, material ou espiritual, quando nós nos colocamos confiantes em Deus, certos da fidelidade de Deus, todas as cadeias, todas as amarras são desfeitas. E há libertação. O nosso Deus é o Deus libertador através do seu Filho Jesus. Por que confiar tanto em Deus? Por que confiar tanto na fidelidade de Deus? Porque ele abre os olhos aos cegos. Também aqui fala nos dois sentidos, no sentido físico e no sentido espiritual. Ele cura problemas de visão física e cura todo e qualquer problema de visão espiritual. Ele nos dá a sua visão, a visão no poder do Espírito Santo de Deus, a visão do que é reto e justo. O Deus fiel é o Deus que cura. Ele mandou seu Filho Jesus para que nas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele abre os olhos. Há algum tipo de cegueira? Alguma deficiência na visão física ou espiritual da igreja? O Senhor abre os olhos aos cegos. Glórias a Deus por isso. Eu preciso confiar e ele tem fidelidade para derramar a cura. Ele levanta os abatidos. A pessoa abatida pode ser aquela pessoa cansada, aquela pessoa derrotada, aquela pessoa que se sente incapaz e impotente. Se eu confio em Deus, somo a minha confiança à fidelidade de Deus, confiar é também ser fiel, aí eu tenho o renovo de Deus. Deus me fortalece. Deus levanta os abatidos. Se alguém está caído, se alguém está derrotado, fracassado, a solução está em juntar a sua confiança com a fidelidade de Deus. Então nós precisamos nos unir ao Deus Todo-Poderoso. E aí as maravilhas vão acontecendo. Por que confiar em Deus? Porque Ele tudo pode. Se está caído, Ele levanta. Se está derrotado, Ele dá a vitória. Ele ama os justos. Pode ver que é um crescente. Ele ama os justos. Quer ser amado por Deus, amada por Deus? Então, seja justo, seja justa. Ele ama. E em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus ama os perversos, ama os injustos, ama os infiéis. Sobre estes está a ira de Deus. Mas Ele ama os justos. Se alguém tem recebido o castigo de Deus, é porque não está sendo devidamente justo conforme a palavra de Deus manda. Confiança do crente. Alcança o amor de Deus. Alcança a fidelidade de Deus. Ele ama os justos. E a igreja do Senhor Deus é para ser feita de pessoas justas. Porque nós somos justificados no seu Filho Jesus, na carne e no sangue do seu Filho Jesus. Deus, o Deus em quem confiamos, Ele é fiel, inclusive aos peregrinos, Ele guarda o peregrino. Peregrino é o estranho, o estrangeiro. Se alguém aqui viajar para uma terra estranha, mesmo no Brasil, fora do Brasil, a promessa é que, confiando em Deus, ele faz o quê? Ele guarda o peregrino. Ele guarda o estrangeiro. Ele não guarda os estrangeiros ao seu reino. Ele guarda os do seu reino quando são estrangeiros. É diferente. Estrangeiros do reino de Deus são aqueles que são rebeldes, desobedientes à palavra de Deus, que não querem ser do reino de Deus. Ele guarda o peregrino. Isto é um conforto para nós quando estamos num lugar estranho, numa terra estranha. Ele ampara o órfão e a viúva. Ele não abandona. Quando o órfão e a viúva confia no Deus Todo-Poderoso, aí ele derrama da sua fidelidade, dando amparo, dando proteção, dando sustento completo. Mas, porque ele é Deus fiel, ele também transtorna o caminho dos ímpios. Ímpia é aquela pessoa incrédula. E ele transtorna o caminho dos ímpios. Essa pessoa vive cheia de terrores na sua vida. Mas ímpios são aqueles então que ainda não aceitaram Jesus? Sim. E tem muitos ímpios dentro das igrejas de hoje, que estão dentro, mas não aceitam Jesus conforme ele é, conforme ele manda ser. E as pessoas também vivem com o seu dia a dia transtornado. Deus pesa a sua mão para que essas pessoas se arrependam e se convertam ao caminho da salvação. Por isso ele transtorna o caminho dos ímpios. Ele castiga. Veja que poder. A confiança do crente mais a fidelidade de Deus. Nós precisamos nos unir a Deus. E como nos unimos a Deus? Confiando, tendo fé. Entregando tudo a Deus. E aí ele soma em nós a sua fidelidade. E esta soma gera o quê? A vitória do crente. Confiança mais fidelidade iguala vitória. A vitória do crente. E ao versículo 10 diz assim: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Sião. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Sião. Sião, ele tem várias passagens na Bíblia, se refere ao povo de Israel, à cidade de Jerusalém, ao antigo Moriá, para ser chamado Monte Sião, onde foi construído o Templo de Jerusalém, e também se refere a Sião Celestial. Hebreus 12, 22 diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sião, então, pegando todas as referências da Bíblia, aponta para a igreja do Senhor Deus através dos templos e a igreja na eternidade, na Jerusalém Celestial. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó igreja, reina de geração em geração. Fica muito claro para nós. Muitos salmos são proféticos também, são messiânicos também. E aqui é uma porção messiânica também nesse salmo. Se o crente confia em Deus como salvador de sua vida, se Deus mantém para sempre a sua fidelidade, então a vitória do crente é certa. Não tem erro. É um caminho absoluto. Confiança do crente mais fidelidade de Deus igual a vitória do crente. Nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus e nos alinharmos com a vontade de Deus. Aí a vitória se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Mas nós devemos perseverar, devemos prosseguir sempre, sem vacilar. Filipenses 3, 13 e 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Perseverança, caminhada contínua, prosseguir para o alvo sem vacilar. Nós precisamos estar predispostos, organizados, ter passos ordenados diariamente para recebermos a vitória e passos confiantes no Senhor, porque Ele é fiel e derrama da sua fidelidade sobre nós que dá a vitória. Onde está a vitória do crente? Está no reinado de Deus. Ele reina sobre nós. E se Ele reina sobre nós, nós reinamos com Ele. Deus tem um governo compartilhado com a sua igreja. E isso é maravilhoso. Vivendo neste governo compartilhado, aí a vitória é absoluta. A vitória é certa. Somos, de fato, mais que vencedores. Mas para que cheguemos à vitória, precisamos confiar. Infelizmente, existem falsas doutrinas hoje dentro das igrejas locais, onde as pessoas são ensinadas a buscar a fidelidade de Deus. mas não são rigorosamente educadas a obedecer, a confiar, a ter fé. A fidelidade de Deus só vem quando confiamos absolutamente em Deus. Quando fazemos tudo conforme Ele manda, aí a fidelidade de Deus vem sobre nós. Aí Ele compartilha o seu governo conosco e nos dá a vitória. Se quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, então precisa estar debaixo do governo de Deus. Confiando no governo de Deus, aí Deus compartilha o seu governo de maneira fiel, dando a vitória. E em Cristo Jesus, a vitória é certa. E ele fala de louvar o Senhor. Aleluia! Ele ordena, louvai ao Senhor. Por que louvar ao Senhor? Porque Ele reina para sempre. Nós só louvamos a Deus de verdade quando vivemos debaixo do reinado de Deus. Quando não vivemos absolutamente debaixo do reinado de Deus, debaixo do governo de Deus, nós não louvamos a Deus. O filho rebelde não agrada ao Pai. Então nós precisamos estar 100% debaixo do governo de Deus. Aí nós vivemos louvando a Deus. E aí Deus se agrada do nosso louvor com a nossa vida, com o que somos e temos, com o que fazemos. O reinado de Deus tem um lugar certo. Aonde que acontece o reinado de Deus? Em Sião. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O reinado de Deus tem um lugar certo. Em Sião. Então nós já entendemos o que é Sião. Sião é a igreja do Senhor. Sião tipifica a igreja aqui na terra e a igreja celestial, a Jerusalém de Deus. A igreja é chamada para quê? Para louvar a Deus, para viver debaixo do governo de Deus, aqui na terra e eternamente no céu. E aí acontece o que está escrito neste versículo. Deus reina de geração em geração. O governo de Deus é estabelecido para sempre, aqui na terra e na eternidade, lá no céu, na Jerusalém celestial, na Sião celestial. E aí, tudo acontecendo assim, acontece o quê? A vitória do crente. Todos nós queremos vitória, mas para se obter vitória, existem regras, existem condições. Todos querem o prêmio, mas para se obter o prêmio, exige-se preparo, condicionamento, ordem, rotinas, organização. Nós devemos viver louvando ao nosso Deus. Em quem você tem confiado? Em Deus ou nas soluções humanas? É a questão que o salmista levanta. Ele prefere confiar em Deus e recomenda: não confie nem nas pessoas mais sábias, mais poderosas. Você tem confiado, se firmado na fidelidade de quem? Você tem se firmado na fidelidade de pessoas, na fidelidade de empregos, na fidelidade do dinheiro, na intelectualidade? E ele coloca essa divisão. Cuidado com os príncipes, cuidado com os filhos dos homens. Ele diz: eu prefiro esperar na fidelidade de Deus. Eu prefiro confiar em Deus. No sentido espiritual, você tem vivido de vitória em vitória ou de fracasso em fracasso? São os extremos. Ou nós vivemos esta soma, confiança mais fidelidade que iguala a vitória, ou nós vivemos o contrário, incredulidade mais infidelidade iguala derrota. fracasso. O reino de Deus é dos extremos, frio ou quente, a luz, as trevas, as coisas do alto, as coisas de baixo, as coisas de Deus, as coisas de Satanás, os extremos. Não tem um meio termo. Confiança mais fidelidade igual a vitória. Incredulidade mais infidelidade igual a fracasso, derrota. O desejo de Deus de eternidade a eternidade é que os crentes, que a sua igreja viva a mais perfeita vitória. E para isso exige obediência. E Deus planta no coração dos seus pastores fiéis também que eles tenham este mesmo desejo, que a igreja seja sempre mais que vencedora, aqui na terra e na eternidade. Mas nós precisamos viver esta unidade com Deus, somar a nossa confiança, a nossa fé, à fidelidade de Deus. E aí acontece a vitória que todo mundo quer. Nós não podemos nos iludir. Não há vitória sem esta união de nós com Deus, de nós com Cristo, de fé com fidelidade, de confiança com a fidelidade de Deus. Aí sim, aí nós viveremos felizes se vivermos esta unidade no poder do Espírito Santo, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.